Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Governo apresenta projeto para combater crimes violentos.
Número de desemprego cai, mas aumenta a informalidade, segundo o IBGE.
Presidente Jair Bolsonaro se desentende com o presidente francês Emmanuel Macron.
O filme brasileiro Vida Invisível é indicado ao Oscar.
E Disney anuncia novidades para o serviço de streaming.
Brasil.
Na quinta-feira, dia 29, o governo federal apresentou um projeto piloto para enfrentar crimes violentos no Brasil. O anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
Chamado de Enfrente Brasil, o plano vai iniciar com um orçamento de 20 milhões de reais, que serão divididos entre 5 cidades espalhadas pelo país. No total, cada local irá receber 4 milhões de reais do Ministério da Justiça.
As ações do projeto incluem aumento de policiamento, ações populares de lazer, esporte e outros para a população local e a criação de políticas públicas adaptadas à realidade de cada região.
As cidades escolhidas são Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Goiânia, em Goiás, Cariacica, em Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Rio Grande do Sul. A iniciativa vai incluir áreas que são controladas por milícias e traficantes.
O foco principal é o combate aos homicídios dolosos quando há intenção de matar, mas o governo espera reduzir a ocorrência de outros crimes, como estupro, feminicídio, extorsão mediante sequestro, roubo à mão armada, cárcere privado e outras violações graves.
Nesta sexta-feira, dia 30, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o número de pessoas desempregadas no Brasil caiu para 11,8% no período de maio a julho de 2019. É uma quantidade bem menor se comparado com os meses de fevereiro a abril, com uma porcentagem de 12,5%.
Esse resultado aconteceu por causa do aumento de pessoas envolvidas em trabalho sem carteira assinada. O mercado informal bateu recorde este ano, chegando a 11,7 milhões de indivíduos nessa situação. Esses números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD Contínua.
Além dos brasileiros sem carteira assinada, são considerados trabalhos informais também aqueles que trabalham por conta própria, sem CNPJ, empregadores sem CNPJ e aqueles que ajudam parentes e amigos.
Entre maio e julho foram criadas apenas 10 mil vagas formais. Esse ano, o número de carteiras assinadas no setor privado marcou 33,1 milhões, uma estimativa considerada estável.
No último domingo, dia 25, uma partida entre Vasco e São Paulo no estádio Vasco da Gama foi interrompida aos 19 minutos do segundo tempo porque a torcida do Vasco cantava palavras homofóbicas para o adversário.
Ao som de time de viado, o árbitro Anderson Daronco pediu para que o técnico Vanderlei Luxemburgo controlasse os gritos e pediu para que a plateia parasse. Só depois, o jogo voltou a correr.
O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, o STJD, recomenda a paralisação das partidas em casos como este, mas foi a primeira vez na história do futebol brasileiro que um árbitro toma essa atitude. O ato foi considerado um marco para o futebol mais justo e respeitoso.
Agora, o time do Vasco corre o risco de sofrer com perda de pontos no Campeonato Brasileiro ou multas. Depois da repercussão, o time carioca divulgou uma nota se desculpando pelo episódio e lembrando que sempre foi contra a intolerância, fazendo referência à sua história marcada pela luta contra o racismo, sendo um dos pioneiros do futebol negro brasileiro.
Internacional.
Na segunda-feira, dia 26, após o encontro do G7, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro envergonha os cidadãos do próprio país ao ofender a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e a mentir sobre a preservação da Amazônia.
A intriga começou após o presidente francês ter se manifestado sobre a situação das queimadas na Amazônia Legal. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro fez comentário nas redes sociais, que sugerem que Macron teria inveja dele e por isso persegue, comparando a aparência de sua esposa, Michelle Bolsonaro, com a esposa de Macron.
Em vídeo, Macron disse esperar que os brasileiros tenham logo um presidente que se comporte à altura. Desde o encontro dos dois na cúpula do G20, que aconteceu em junho, ele tem sido exigente quando se trata da preservação ambiental no Brasil.
Bolsonaro, no entanto, defende que esses assuntos devem ser discutidos pelos países da região que abriga a floresta amazônica, e que qualquer tentativa de falar sobre o assunto sem considerar estes lugares demonstra uma mentalidade colonialista descabida no século XXI.
No dia seguinte, o presidente Bolsonaro realizou um pronunciamento nacional, onde disse que o episódio das queimadas não deveria servir como motivo para eventuais sanções econômicas no país. Durante essa mensagem, algumas cidades realizaram um panelaço em protesto, o primeiro de seu mandato.
Na quarta-feira, dia 28, o ministro da Fazenda da Argentina, Hernán Lacunza, anunciou que o governo argentino pediu ajuda para o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para aumentar os prazos e conseguir pagar as dívidas milionárias que o país tem com o organismo.
Os candidatos à presidência da oposição, Alberto Fernández, da chapa A Frente de Todos, e Roberto Lavagna, o ex-ministro da Fazenda, já tinham falado em favor dessa renegociação e reclamam que a dívida passará para o próximo mandato. Atualmente, esse valor é de 57 bilhões de dólares.
O país já enfrenta uma crise econômica há aproximadamente 30 anos, o que causou a desvalorização do peso argentino e uma alta taxa de inflação.
Cultura.
Aos 49 anos, a escritora, atriz, roteirista e apresentadora de TV, Fernanda Young, morreu na madrugada de domingo, dia 25. Ela estava no sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais, quando teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca.
A ambulância que atendeu a escritora estava funcionando em esquema de plantão, ou seja, sem paramédicos ou enfermeiros para socorro. E ainda de acordo com o secretário de saúde do município, José Donizete, como é uma cidade pequena, há pouca demanda e faltam recursos.
O sítio era um local de refúgio e descanso para Fernanda. No dia 12 de setembro, a atriz entraria em cartaz com a peça Ainda Nada de Novo. E para novembro, a editora Leia Brasil pretende adiantar um romance inédito, que ela teria escrito aos 17 anos, com o nome Posso Pedir Perdão, Só Não Posso Deixar de Pecar.
Fernanda iniciou a carreira na TV em 1995 com a série A Comédia da Vida Privada. E em 1996, promoveu o primeiro livro, Vergonha dos Pés. E em 2001, ela lançou um dos seus maiores sucessos, a série Os Normais.
Recentemente, a escritora participou da direção artística de Chipados, série exclusiva da Globoplay, com Tata Werneck e Eduardo Sterblich.
A Ancine vai demitir 30 funcionários, além de também orientar estudos para cortar mais custos.
Na terça-feira, dia 27, a diretora colegiada da Ancine fez uma reunião que definiu por unanimidade a exoneração destes servidores, dentre eles, secretárias, recepcionistas e mensageiros.
A agência também vai devolver um imóvel alugado e vai concentrar as atividades no centro do Rio de Janeiro.
Na terça-feira, dia 27, o filme A Vida Invisível, do diretor cearense Karim Einoz, vai representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi uma surpresa, pois muitos pensaram que Bacurau seria o representante brasileiro na premiação.
Em maio, A Vida Invisível esteve no Festival de Cannes, levando o prêmio de melhor filme na sessão Um Certo Olhar. O longa-metragem foi baseado no romance da escritora Marta Batalha, que conta a história de duas irmãs que cedem, cada uma à sua maneira, ao machismo no Rio de Janeiro dos anos 1950.
A escolha foi comemorada pela equipe do filme. Segundo a atriz Fernanda Montenegro, que participa do longa, a indicação demonstra que a cultura cinematográfica brasileira dá a eles o credenciamento de artista e cidadão.
Na sexta-feira, dia 23, a Disney divulgou novidades sobre o novo serviço de streaming, chamado de Disney Plus, que vai reunir conteúdo da Disney Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e produções originais, além de também disponibilizar The Simpsons, a série animada da Fox.
O Disney Plus chega aos Estados Unidos no dia 12 de novembro. Há também a possibilidade de incluir o ESPN Plus e o Hulu em um pacote que vai custar $12.
Já a estreia no Brasil não tem data confirmada, mas a previsão é de que o serviço de streaming chegue no segundo semestre de 2020 na América Latina.
O evento também mostrou como vai ser a interface. Apostando em um design diferente e quase minimalista, o serviço de streaming vai poder ser acessado por dispositivos Apple, Google, Android, PlayStation 4, Xbox One, Smart TV e navegadores desktop.
Além disso, o Disney Plus não vai disponibilizar o catálogo de uma vez, já que pretende lançar episódios por semana, e impedir que as pessoas dividam a conta com amigos ou namorados.
E as novidades não pararam. Foi apresentado o trailer da live action de Adam e o Vagabundo e o trailer da série High School Musical. Também foi divulgada a primeira foto da vilã Cruella, da live action de Os Dálmatas, e o anúncio de novas obras audiovisuais dentro do universo Star Wars e Marvel. E até revelaram que o ator que fazia Jon Snow em Game of Thrones, Kit Harington, fará parte de Os Eternos.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fabicon 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Tá sabendo da maior? As produções da Rádio Fapcom agora podem ser ouvidas no Spotify, Google Podcast e iTunes. Além de outros tocadores de podcast: Breaker, Pocket Casts, Rádio Public e Castbox. É a Rádio Fapcom mais conectada com você. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.